Vamos abrir nossas Bíblias então em Hebreus, capítulo 11, mais uma vez. E o versículo 32. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité. Agora, novamente no livro de Juízes, agora capítulo 11. O livro de Juízes, capítulo 11, nós vamos ver um pouco da vida de Jefité. Versículo 1. Era então Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Versículo 5. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Versículo 7. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? Versículo 9. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade. Versículo 12. E enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti? Que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Versículo 14. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Um pouco mais para frente agora. Versículo 28. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe falou, lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Versículo 30. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Capítulo 12. Versículo 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Versículo 4. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. Versículo 5. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhe diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque o não podiam pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. É só isso que nós vamos ler, e que Deus nos abençoe e nos ajude com a sua palavra. Só para confirmar, é até 8 horas que eu tenho que ir, é isso mesmo? É? Então vamos apressar o passo. Talvez Jefté não seja um dos mais conhecidos. Talvez eu arriscaria dizer que nessa pequena lista, mais de grandes nomes, ele seja um dos mais desconhecidos, eu não sei. Mas há muita coisa na vida desse homem que nós precisamos tocar nesta noite. Eu ia destacar o fato de que Jefté era também um homem valoroso. Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade o gerara. Eu acho isso interessante. Me lembro até de Naamã, um herói de guerra, porém leproso. E aqui nós temos Jefté, um homem valoroso, porém, filho de uma mulher mundana, mas gerado por Gileade. Gileade pertencia ao povo de Israel. Era descendente da tribo de Manassés, que foi o filho mais velho de José, que foi filho de Jacó. Então, Jefté era um homem que pertencia ao povo de Israel, pois Gileade o gerara. E essa mistura da mãe, uma meretriz, mas o pai, um herdeiro das promessas, essa mistura trouxe problemas para Jefté. Os irmãos, que não eram filhos dessa mulher, o expulsaram, o baniram da casa, e Jefté foi embora. Irmãos, rapidamente, eu estou lembrando disso do Senhor Jesus Cristo. O que os homens não conseguiram compreender no Senhor Jesus, a sua deidade, Mas como que ele diz que é filho de Deus? Nós conhecemos os seus pais, conhecemos os seus irmãos. Como que ele diz que Deus é o seu pai? Isso trouxe problemas para o Salvador. Quando aqueles homens religiosos estavam ali julgando o Senhor Jesus, fazendo perguntas, e sem poderem ter algo para acusá-lo, eles perguntaram o seguinte: és tu o Messias, o Filho de Deus? Sim, Senhor Jesus era, e respondeu. E por causa dessa resposta positiva, pois ali estava realmente o Messias, o Filho de Deus, os homens rasgaram as suas vestes e disseram: eis a blasfêmia! Ele é digno de morte! Fora daqui com este, crucifica-o! Fizeram o mesmo com Jefté. Mandaram ele embora por causa dos seus pais. Mas o inimigo invadiu Israel, os anciãos foram, por causa do perigo iminente, foram buscar Jefté de novo, para ser o comandante do exército, para sair às batalhas, à batalha contra os filhos de Amon, o invasor. Jefté fez algumas exigências, dentre as quais ele concordaria se ele fosse não apenas Salvador, mas Senhor. Os homens aceitaram e Jefté voltou. Irmãos, o Senhor Jesus foi expulso pelo seu povo. Não o compreenderam. Fora daqui com este. Mas haverá um dia em que a nação de Israel vai reconhecer o seu rei e o seu salvador. A festa das trombetas será o anúncio de Deus para a grande convocação do povo de Israel para a terra da promessa. E todos os israelitas, os judeus, em toda parte, voltarão para a terra de Israel. A festa das trombetas nos fala isso. Depois haverá o dia da expiação, aonde a nação de Israel vai reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador e Rei. Na sequência, eles vão participar da festa dos tabernáculos. 7 dias de festa. Número 7, perfeição. 1000 anos reinarão com o Senhor Jesus Cristo na terra. Para depois desses 1000 anos, como diz nas festas de Jeová, entrarão no oitavo dia. Uma referência ao estado eterno, depois de 1000 anos, entraremos na eternidade para estarmos para sempre, eternidade adentro, com o Salvador. Mas pensando em nós também, temos problemas com a filiação nossa. Não que seja um problema, mas o mundo acha que isso é um problema e nós não somos bem aceitos também aqui. Somos filhos de Adão. Porém, gerados de novo. O Senhor Jesus nos gerou de novo. Temos, então, uma velha natureza de uma meretriz, do homem de pecado, uma natureza velha. Mas, gerados do Senhor Jesus, temos agora uma nova natureza, uma natureza de Deus. Isso traz problema para nós, para o mundo. Porque eles não entendem isso. Eles não compreendem o nosso comportamento. Eles não têm interesse nas coisas nossas. E do seu meio, nós não somos bem-vindos. Irmãos, o que me assusta é que não somos bem-vindos entre eles, mas eles se vestem de pele de ovelhas para entrar no nosso meio. Nós sabemos disso. Mas o que me assusta não é o lobo entrando com peles de ovelhas, mas as ovelhas se vestindo como lobos e adentrando no mundo. Ovelhas vestidas de lobo. Pois temos nos assustado, irmãos, com as vestes e com o comportamento de muitos que se dizem salvos. Mas duas naturezas temos, gerados de novo, a nova natureza. Eu estava pensando, se Adão não pecasse, como que seria a nossa vida? Nós seríamos filhos de Adão. Filhos de uma criatura. Mas alguém já tem dito que nós estamos bem melhores, em melhor situação, em Cristo, do que estaríamos em um Adão sem pecado? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o que causou a expulsão de Satanás do céu foi que ele quis ser igual a Deus. Irmãos, que privilégio que nós temos. Agora somos filhos de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo, e tem mais. Nós seremos um dia transformados à semelhança do Senhor Jesus. Seremos como Ele é. Por isso o inimigo não gosta de nós. Tentou destruir a raça humana lá no começo. Porque hoje nós temos o que ele sempre quis ser. Mas, rapidamente agora, a diplomacia de Jefté. Eu vou pedir a paciência dos irmãos para esse assunto bem delicado. Eu não quero ofender ninguém, porque eu mesmo tenho sido acusado na minha consciência de que preciso melhorar. O nome Jefté significa Deus abre, Deus abre. Tratou com muita diplomacia os inimigos de Deus. Eu não estou falando que ele agiu errado, não estou dizendo isso. Ele fez bem. Mas quando os anciãos do povo dele foram buscá-lo, ele não abriu as escrituras. Ele foi duro com aqueles homens. Foi rigoroso com eles. Mas com os inimigos, diplomático. Suave. O que significa isso para nós? Às vezes somos duros com os irmãos. E suaves com os inimigos lá fora. Eu vou trazer isso para dentro de casa. Eu quero falar com os nossos irmãos homens. Como temos tratado as nossas mulheres, as nossas esposas dentro de casa? Temos amado nossas esposas? Olha, é teste para pregador do Evangelho ou do ensino da palavra de Deus. Que as esposas que conhecem-nos bem estejam diante de nós para ouvir as nossas palavras. Eu estou dizendo que isso é um teste. Porque elas sabem quem somos dentro de casa. Elas sabem. Se somos hipócritas ou se não somos hipócritas. Elas sabem. As tratamos bem em casa? Não? Somos duros, machões? E aqui no salão, nas reuniões, no convívio com os irmãos, somos uma beleza. Há uma história, eu não poderia dizer que deveríamos seguir esse exemplo, mas ela ilustra bem. Uma certa mulher, acredito que não seja uma história verídica, mas se é, eu peço para as irmãs não repetir isso. Mas então, por que você vai contar? Mas é porque ela ilustra bem o que eu estou querendo dizer. O marido dela não era gentil com ela em casa. Era duro. Era um homem bruto com ela. Mas nas reuniões, que servo valoroso. Passados os tempos, ela não se aguentou com aquilo. Pegou uma trouxa, algumas roupas, umas panelas e foi para a reunião, quem sabe. E no corredor daquele salão, ela estendeu aquele lençol, caiu roupa e panela. E ela, apontando para ele, disse para todos ouvirem: olha, é com este homem que eu quero viver. Não é com aquele que está lá em casa, é com este. Era o mesmo homem. Então, irmãos, que nós possamos ser a mesma coisa em casa e a mesma gentileza nas reuniões. Agora, o voto de Jefté, rapidamente. O Espírito se apossou de Jefté, podemos dizer assim, entrou em Jefté. E ele partiu para o combate. Ele não precisava fazer um voto, mas ele fez um voto. O que você fez, Jefté? Se o Senhor entregar os inimigos, me der a vitória, a primeira coisa que sair da minha casa, quando eu voltar vitorioso, eu sacrificarei em holocausto ao Senhor. Deus deu a vitória para ele. E quando ele voltou para casa, quem que saiu? A sua filha única. E ele teve que pagar o seu voto. Irmãos, votos precipitados. Podem matar os nossos filhos. Deixa eu explicar. Você está no seu emprego e surge uma possibilidade de ganhar mais dinheiro em uma cidade distante, que não tem uma igreja local. E você prefere ganhar mais dinheiro e levar a sua família e assina o contrato, o voto. E naquela cidade, você está abdicando ou prejudicando que os seus filhos ouçam ou convivam na escola de Deus, a igreja. Eu não vou me aprofundar nesses detalhes. Votos precipitados no casamento. Irmãos, nós estamos vivendo dias de perplexidade. A coisa está chegando no meio do povo de Deus. Separações por causa de votos precipitados. Votos precipitados em contratos com, quem sabe, sociedade com incrédulos. Podem matar a vida espiritual da nossa família. Quatro coisas, eu li um dia, que não voltam atrás. O tempo perdido não volta atrás. A oportunidade perdida, ela não volta atrás. Uma pedra atirada não volta atrás. E uma palavra maldita não volta atrás. Um voto maldito. Sem pensar, não volta atrás. Vamos para, já estamos falando então de palavra que, eu tenho que falar. A palavra de Deus. Talvez seja a exceção. Ela não voltará vazia. Quando Deus fala, por exemplo, ao pecador, ou ele sai salvo por crer, ou ele sairá mais condenado. A palavra de Deus não volta vazia. Ou nós vamos sair edificados, ou nós vamos sair como chegamos aqui. Mas ela não volta vazia. E por falar em palavra, vamos para Shibolete. Todo mundo consegue falar essa palavra? Irmão Samuel consegue falar, Shibolete? Os efraimitas não conseguiam falar Shibolete. Falavam Sibolete. Então nós vamos falar sobre isso agora. Quando Jefté alcançou a vitória, gerou ciúme na tribo de Efraim. Efraim era o irmão mais novo de Manassés, que foi apresentado por José perante Jacó para receber as bênçãos. José colocou Manassés à sua esquerda para estar à direita de Jacó, para Jacó estender a mão direita e abençoar o filho mais velho, Manassés. E José colocou Efraim à sua direita para que a mão esquerda de Jacó abençoasse também o filho mais novo. Mas na hora da bênção, Jacó cruzou os braços. E abençoou Efraim com a mão direita. Eu gosto disso. Rebeca evitaria muitos problemas se ela tivesse confiado em Deus. Na hora de abençoar Esaú e Jacó, Deus falaria para Isaac: Isaac, cruza os braços e abençoa o menor. Simples assim. Simples assim. Deus é um Deus de simplicidade também. Mas a tribo de Efraim sentiu ciúmes ou inveja. Por que não nos chamou para a guerra? Nós vamos queimar a sua casa e você junto, viu? Jefté não teve escolha. Lutou contra os efraimitas, conquistou os vales do Jordão, que significa os vales, um pedaço no rio que pudesse passar a pé ou a cavalo, a parte mais rasa. E ali, os soldados de Jefté se colocaram. Irmãos, olha só. Quando vinha de longe um efraimita, eles eram do mesmo povo. A aparência era semelhante. As roupas eram semelhantes. Mas havia então um jeito de descobri-los. Então chegava um efraimita e o exército de Jefté ali esperando: alto lá! Você é efraimita? E se ele respondesse: não sou! Então fala, Shibolete. E eles falavam: Sibolete. e eram degolados. E naquele tempo, 42 mil efraimitas morreram. Pois bem, nós somos o povo de Deus. Nós somos parecidos, irmãos. Mas o problema da tribo de Efraim foi que houve uma mistura com outros povos. E essa mistura entre outros povos afetou a língua daquela tribo. Sotaque é uma coisa, é falar a mesma palavra de uma maneira diferente, mas pronúncia é muito diferente. Ela altera a palavra, e alterando a palavra, altera o sentido das coisas. E a mistura da tribo de Efraim com outros povos alterou a pronúncia deles. E eles já não conseguiam falar a mesma língua. Eu encontrei um irmão recentemente. Eu ia dizer, nos vestimos aparentemente iguais. Falávamos a mesma língua há muitos anos atrás. Mas parece que ele se misturou em outros lugares. E eu estava ouvindo. Parece que eu escutei um cibolete. Eu não estava reconhecendo a língua. Ele não estava falando mais a minha língua. E se nós não podemos falar mais a mesma língua, nós não podemos andar juntos. Esse é o prejuízo. Então, se há lugares que não falam a mesma língua, que alteraram o sentido da palavra, que não respeitam a sã doutrina, que alteraram pela convivência com outros povos, se contaminaram, nós não podemos andar juntos mais. Eu tenho aprendido esses dias que se duas pessoas, ou 2.000 pessoas, concordam com o livro, capítulo e versículo da Bíblia, poderão andar juntas, falam a mesma língua. E por fim, você lembra de Babel? O que aconteceu lá? O povo resolveu construir uma torre para fazer grande o nome deles, preocupado com o nome. Teria um nome. Há muitos lugares que gostam de nomes. Nós não gostamos de nome. Nós nos reunimos ao nome do Senhor Jesus. Quando Deus viu aquilo, ele desceu para ver o que estava acontecendo. e mudou a língua daquelas pessoas para que elas não se entendessem e cessassem a obra e se espalhassem pela terra. No Velho Testamento, isso, a Torre de Babel. Babel significa confusão. Nos dias de hoje, a grande Babilônia, a confusão religiosa dos dias atuais. Muitos que se dizem salvos por aí não falam a nossa língua. Que língua é essa? Lá em Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo mobiliado. Cenáculo é uma espécie de segundo andar, um lugar mais elevado. Se reuniram ali. A reunião do povo de Deus é sempre um lugar elevado. Se reuniram ali, o Espírito Santo desceu. Línguas de fogo pararam sobre os apóstolos, os discípulos que lá estavam, para falarem outras línguas, para que, falando em outras línguas, congregassem pessoas, para falarem todos uma só língua, a palavra de Deus. Nós temos aqui o exemplo do nosso irmão Samuel, afetado pelo caso de Babel, fala outro idioma, mas afetado pelo Espírito Santo, nós falamos a mesma língua. Então, irmãos, assim eu encerro essa parte e eu gostaria, quem sabe passando por ali, que todos pudessem falar Shibboleth. Amém.